problema que os refugiados enfrentam em relação à educação, em relação à saúde, à questão do emprego, mas também do impacto que isso representa para os países que abrigam os refugiados, porque são países pequenos, como é o caso da Jordânia, ou é o caso do próprio Líbano. Então, tudo isso amplia o espectro social dessa situação dos refugiados.
Os parlamentares desses países também participaram?
Parlamentares da Síria foram muito, falaram também sobre a situação. A representante da Síria mostrou também a situação, no caso da Jordânia, como a situação ficou na Jordânia. Eu, em nome da representação brasileira, dei a informação da ajuda financeira que o Brasil já deu até agora, quase 2 milhões de dólares, somando o que vai para a Acnur e também o que dado já também especificamente para os refugiados da Síria. Além disso, em setembro, o CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, que é subordinado ao Ministério da Justiça, ele fez algumas alterações na concessão de vistos para refugiados para alcançar especificamente os sírios, facilitando, flexibilizando essa concessão deste visto para todos aqueles sírios que se considerem refugiados no território brasileiro. A Síria tem muitos descendentes sírios, famílias, uma presença muito significativa em vários centros brasileiros, não só em São Paulo, mas também no Rio Grande do Sul, em praticamente todo o Brasil, que estão, digamos assim, fazendo parte do próprio crescimento do nosso país. É um motivo também de solidariedade humana e de uma questão humanitária, né? Esse é um problema grave. O que eu também fiz questão de mencionar é a posição brasileira em relação à questão síria, ao conflito e à crise da Síria. No Brasil, não só o parlamento, mas também o poder executivo, entendemos que a solução para o conflito da Síria só pode ser pela via política e diplomática, nunca pela via militar.
Foi discutido também a questão dos partidos e o controle dos partidos no parlamento. Uma das discussões nesse momento no Brasil é sobre a multiplicação de legendas. Eu conversava agora há pouco com a deputada Carolina Cerqueira de Angola. Ela me contava que em Angola, por exemplo, se um parlamentar mudar de partido durante o mandato, ele perde o mandato. A senhora acha que essa seria uma medida também interessante para o Brasil, tendo em vista a rotatividade de parlamentares em partidos do país?
No Brasil, a legislação hoje é a seguinte: o parlamentar não perde o mandato se ele sair para um partido novo, tá? Que está recém-criado. Isso aconteceu e até acabou viabilizando o PSD do Kassab e o Solidariedade do Paulo Pereira da Silva. A Marina não conseguiu o registro por conta do número de assinaturas necessárias para esse processo. Aqui também nessa Assembleia da UIP, por incrível que pareça, quando se discutia a questão da violência contra a criança, a questão dos direitos humanos, da infância, a reunião que teve maior participação e mais dinâmica foi exatamente a que tratou dos partidos políticos e do parlamentar. O dilema: o parlamentar tem que obedecer o partido cegamente ou ele tem que tomar decisões com vista ao que a população e o coletivo da sociedade deseja dele? Então, foi o debate, mas penso que é um debate que não se esgota, né? Você tem que permanentemente estar discutindo e examinando, porque não existe hoje na maioria dos partidos a questão da fidelidade partidária. No Brasil, o único partido que, digamos, mais orgânico é o PT e o PCdoB, entre outros que me ocorre agora de citar. Então, esses partidos têm. O PT expulsou parlamentares por terem votado contra decisões da cúpula partidária em relação a matérias que consideravam importantes. Foi lá no começo que foi criado o PSOL, por exemplo, que foi resultado da dissidência da Heloísa Helena, da Luciana Genro e de outros parlamentares que votaram contra a reforma da Previdência pretendida pelo governo do PT, do presidente Lula. E eles criaram o PSOL, exatamente para provar que o partido mais orgânico, mais impondo a fidelidade partidária, foi o PT em relação aos seus dirigentes liderados. E agora nós estamos convivendo aí com uma situação nebulosa, que é exatamente essa dúvida que partidos demais e cuidado de menos em relação aos procedimentos relacionados à correção, relacionados à ética, relacionados às questões de responsabilidade com o que deseja a população.
Senadora Ana Amélia, minha última pergunta para a senhora, antes das suas considerações finais, é sobre a CPLP, que a senhora acabou de mencionar, e o seu projeto de adiar a entrada em vigor do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Há 2 semanas conversávamos aqui com o chanceler português, ele dizia que, na opinião dele, o acordo não é a única maneira de promover o português. Estaríamos aí, talvez, muito perto do fim desse acordo, ou de um desacordo total?
Olha, foi bom você ter levantado essa questão. Quando nós conversamos em Nova York a respeito disso, e eu em seguida trabalhamos intensamente no âmbito da Comissão de Educação do Senado Federal, da qual eu sou vice-presidente, o presidente é o senador Ciro Miranda, nós trabalhamos com o apoio de dois professores especialistas em língua portuguesa, professor Hernani Pimentel e professor Pasquale Cipro Neto, e encaminhamos ao governo, ao Poder Executivo, porque era a única a competência que poderia tomar uma iniciativa que era, através de um decreto, fazer a prorrogação do acordo ortográfico. Esses professores alegavam que não é um acordo ortográfico, mas apenas um acordo ortofônico, ou seja, da forma de pronunciar as palavras. Porque existem muitas dúvidas de algumas das palavras que fizeram parte desse acordo elaborado pela Academia Brasileira de Letras. A presidente Dilma aceitou as nossas razões e prorrogou, então, o acordo ortográfico da língua portuguesa para o ano de 2015, que é quando Portugal, em princípio, Portugal estaria implementando o acordo. No Brasil, estaria sendo implementado no início deste ano de 2013. Com isso, nós ganhamos um tempo e agora vamos ter que trabalhar intensamente para isso. Percebo que existe uma certa resistência bastante visível dos portugueses, não só em Portugal, mas dos outros países de língua portuguesa em relação a essa questão. Então, eu penso que é preciso fazer um trabalho, novamente, de examinar do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da própria língua, com a academia, com as universidades, com os professores da língua portuguesa, não só no Brasil, mas nos outros países, para saber se, de fato, esse acordo é válido, se deve ser feito e assim por diante. Então, acho que nós temos esse trabalho para fazer agora.
Então, essa percepção de que esse acordo, como ele está, ele tende a fracassar, é uma percepção realista.
Eu acho que ele já fracassou por isso, né? Porque não, se esses países não assinaram ainda, né? Imagine, nós não temos outras formas de entender, porque a Angola não ratificou, o Congresso não ratificou, assinou, mas não ratificou. Portugal, o Congresso português está manifestando o desejo de haver um adiamento do acordo também. Isso, então, é claro que não há consenso em torno de uma matéria tão delicada. O que é a língua? É a identidade de um país, é a identidade dos países de língua portuguesa. Então, nós temos que trabalhar para um consenso possível em torno de um assunto tão sensível quanto esse que é da língua portuguesa, né? Então, nós temos que fazer exatamente ver a opinião deles, ver os professores de língua portuguesa desses países. Mesmo os nossos professores de língua portuguesa do Brasil não foram consultados sobre essa reforma.
Senadora Ana Amélia, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar?
Não, eu queria apenas agradecer a oportunidade para falar para a Rádio ONU em língua portuguesa e agradecer e dizer que, como jornalista, estarei sempre à disposição da informação para os ouvintes.
Muito obrigada.